E agora a gente vai falar sobre a crise energética do país e como isso pode afetar a retomada da economia. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o economista Marcelo Fonseca. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Prazer falar com você, com os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, o país está enfrentando uma crise energética? Qual a relação dessa crise com a economia?
Sim, eu entendo que sim. O governo mesmo sinalizou que existe uma emergência hídrica dentro de uma crise hídrica. Os reservatórios estão em níveis muito baixos por conta da estiagem. Acho que de 7 anos para cá os níveis vêm caindo cada vez mais, problema de falta de chuvas, enfim. A gente não sabe exatamente se isso já é um reflexo de problemas climáticos. Mas isso é a crise está dada, eu acho que ela já está, de certa forma, chama assim, instalada. Eu acho que a repercussão na economia vem de várias formas, a gente vai poder abordar um pouco mais na nossa conversa. Mas quando você imagina que a energia é um insumo não só importante na vida das famílias, mas também nas empresas, você imagina que isso vai ter um impacto muito grande na produção, nos preços. Dependendo do impacto nos preços, isso pode ter um impacto também na taxa de juros que controla a inflação, se os preços realmente forem tomados de tal forma por conta do custo de energia que possa impactar a inflação. Isso tem todo um desdobramento em toda a economia. Então, não resta dúvida nenhuma que a crise está aí e que isso vai ter repercussão na economia.
Então, falando especificamente da indústria, né? Ela, nesse momento, não sei se ela está utilizando toda a capacidade de produção, mas depois da pandemia, quando os parques industriais começaram então a produzir a todo vapor, digamos, né? A energia é um insumo importante na produção industrial, vai encarecer os custos?
Olha, dentro da sua primeira parte da sua colocação, dados da Confederação Nacional da Indústria apontam para um nível de utilização da indústria de torno de 81%, até um pouco acima até de antes da pandemia, fevereiro do ano passado, estava em torno de 79%, mas não está na capacidade total. Isso é natural que seja assim, porque o país está enfrentando um momento de desemprego, já não é de hoje, a pandemia só piorou essa situação toda. Desculpa, a segunda parte da sua pergunta foi?
Então, agora eu gostaria de saber o seguinte, depois da pandemia, se esse percentual de ocupação da indústria aumentar, né, não sei se é uma tendência, mas já se fala numa retomada muito forte por causa da demanda represada, né? Como é que vai ser essa retomada se a energia é um insumo, né, importante nos custos?
Isso vai ser um grande desafio. Eu espero sim uma retomada da economia. Eu acho que à medida que a vacinação avança, setores como o setor de serviço, que foi muito impactado, vai começar a retomar também. Isso vai ajudar a impulsionar a economia, que já vem retomando, né? De forma até surpreendente. Então, sim, a gente espera que a capacidade instalada da indústria aumente, não resta dúvida nenhuma, mas a gente espera também que o setor de serviço também vá compartilhar, vá agregar nesse crescimento econômico. Como que vai ser isso no meio de uma crise hídrica, no meio de um insumo tão importante? Eu acho que isso vai ser um grande desafio, não só para o empresário, mas para o governo gerenciar essa questão também. Como eu estava falando para você, o governo já vem, independente da crise hídrica, elevando a taxa de juros para controlar a inflação. A inflação anualizada está muito alta, ela está acima da meta do governo. E como resposta, o governo tem um instrumento que é a taxa de juros, a taxa Selic, que o governo utiliza então para controlar a inflação. O governo já vem aumentando sucessivamente nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central a taxa de juros exatamente para combater essa inflação. Imagine agora num mundo onde existe a possibilidade de ter um racionamento de energia. Energia que é muito importante nas indústrias. Algumas indústrias são intensivas, como a indústria de alumínio, por exemplo. Você imagina exatamente esse contexto todo, um contexto onde o Brasil já vem tentando se recuperar. Essa recuperação está, vamos chamar assim, o termo pode soar um pouco forte, mas ameaçada por conta da elevação da taxa de juros, que vai bater um pouco mais à frente na economia. Você imagina agora com o risco de racionamento, né? Então, isso realmente vai ser um grande desafio e eu acho que isso vai ter um impacto grande lá em 2022, exatamente quando essa taxa de juros que está sendo aumentada para conter a inflação começar a impactar a economia e a gente entender exatamente o que vai acontecer na época da chuva. Então, isso, de certa forma, eu acho que o que eu posso dizer para você é que será um grande desafio. Como que ele será encarado, eu não sei exatamente. Isso vai depender muito das ações do governo também, das indústrias e até das famílias, como foi em 2001. Mas vai ser um grande desafio.
Então, quer dizer que é um ciclo que se retroalimenta, né? Porque você tem, então, uma indústria que vai ter mais custos, com a energia mais elevada, aí a possibilidade de inflação e aumento da taxa Selic para conter essa inflação. Isso é muito ruim para a economia.
Isso é ruim para a economia. É, de certa forma, quando a gente observa as previsões do mercado para o crescimento de 2022, é uma previsão muito baixa, de 2,2%, algo do gênero. Esse crescimento menor poderá, de certa forma, vamos chamar assim, contribuir para uma demanda menor por energia, né? Vai ser uma solução ruim para o problema. Não vai ser uma solução muito satisfatória para o problema, porque a gente espera que o país cresça. O Brasil já não cresce de forma consistente e de uma forma que possa melhorar a distribuição de renda há muitos anos. A pandemia piorou o que já estava ruim. Quando a gente ensaia uma recuperação, a gente ainda tem o problema de enfrentar a inflação, agora a gente ainda tem o problema de energia, é o que eu chamo de uma tempestade perfeita, quer dizer, é tudo de ruim. Então, exatamente sobre essas variáveis todas que a gente está falando, de retomada da economia, controle de inflação, oferta de energia, que as autoridades vão se debruçar para ver qual é o melhor mix de políticas para que atenue o problema. Mas o momento realmente não é confortável por conta, no meu entendimento, da inflação que está muito alta.
Você disse, então, que as autoridades vão ainda se debruçar sobre o problema. Ou ele já está sendo visto, já está sendo pensado? O que se espera do governo, então, na gestão dessa crise? E até o que o cidadão comum pode fazer, né, no seu dia a dia? Pelo menos na crise energética, na crise hídrica, a gente pode ajudar, né?
Acho que podemos. Se a gente se lembrar do que nós fizemos em 2001, né? Todas as famílias tiveram que reduzir, acho, se não me engano, em 20% o consumo. Eu acho que a redução foi muito maior. As pessoas se engajaram muito em trocar o tipo de iluminação da casa. Na época não existia um tipo de lâmpada, agora até está melhor. O eletrodoméstico, uma série de coisas. Eu acho que todos nós podemos nos engajar. Mas aí o que eu acho também é que é importante que o governo siga se comunicando com a sociedade, informando que tem um problema aí, que a gente tem que se engajar. Se ele tiver que adotar regras de racionamento, que adote, não é? Mas é importante que exista uma comunicação de parte da autoridade, que ele diga, olha, aqui tem um problema, a gente vai ter que enfrentar o problema, nós podemos enfrentar, mas temos que fazer isso, isso e isso. Mas que seja feita uma comunicação clara. Eu não estou dizendo que não está sendo feita, mas eu acho que ela tem que seguir. Se a situação piorar realmente nos reservatórios, acho que tem que seguir. O governo já está com algumas iniciativas, conversando com alguns industriais, no sentido de mudar o horário de utilização da energia para fugir do pico. Algumas empresas poderão adotar, outras já trabalham em 3 turnos, a economia está retomando. Então, é uma série de coisas, como a gente está conversando aqui, que eu acho que isso já está, o governo, as autoridades já estão cuidando disso. Tanto o Banco Central, quando toma as suas decisões, ele já está observando a questão da energia e do custo da energia. Houve um aumento na conta de energia, se não me engano, no mês passado, de 50%, por causa da utilização das termoelétricas, que tem uma energia mais cara. Isso já começa a impactar preço, já começa a impactar o custo das pessoas, a inflação que está sendo medida. Então, acho que sim, acho que eu não tenho dúvida que o governo está observando isso. Mas é importante que exista sempre a comunicação transparente. Olha, temos um problema aqui, vamos enfrentá-lo. Vamos chamar assim, não é culpa de ninguém que não choveu, né? Então vamos sair do espectro da culpa, não vamos entrar também no espectro do planejamento. Na verdade, quando a gente olha lá atrás, na nossa matriz energética, lá em 2001, 85% era hidrelétrica. Eu acho que caiu para 65%. Por quê? Porque depois daquilo começou a se usar energia solar, eólica e por outras mais. Então eu acho que a melhor forma que tem é haver a comunicação entre o governo, as autoridades que têm o controle da situação, e a sociedade como um todo, famílias, empresas. Eu acho que essa é a melhor forma de, pelo menos, a gente atenuar o problema, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que está sendo feito dessa forma. Eu não vejo, até este momento, com críticas esse tipo de comunicação do setor público, dos governos, das autoridades.
Uhum. Agora, qual o setor que vai ser mais impactado ou que já está sendo? É a indústria ou o setor de serviços?
Eu acho que é a indústria. Eu acho que a indústria, que é intensiva em energia, talvez o setor de serviços possa utilizar de formas alternativas com mais facilidade que a indústria, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que até no peso também da composição de custo, né? Quando você forma um produto em um serviço, quando você forma um produto numa indústria, talvez, eu acho que a energia, não tem dúvida. A energia é mais cara na indústria, né? Então essa sim será mais impactada, ela poderá tomar uma decisão, ela poderá incorrer no aumento da energia e repassar custo, se tiver espaço para isso na demanda, ela poderá reduzir a sua produção, e ela, se ela reduzir a produção e a demanda continuar no mesmo patamar, o preço vai subir. Se ela reduzir a sua produção e a demanda recuar, o preço não vai subir. Então, tudo vai depender também de como que vai funcionar a economia. Mas, como a economia não está recebendo estímulos para que continue aquecida, na verdade, ela está sendo desaquecida por conta de tudo que nós falamos aqui, do aumento da Selic, uma série de coisas, pode ser que a redução na produção não vai impactar tanto assim a inflação. Então, isso tudo a gente vai ter que ver um pouquinho mais para frente o desenrolar dessa situação, mas o problema está dado.
Agora, como é que a indústria decide se ela vai repassar esses custos para o preço do produto?
Eu acho que ela decide dentro da estrutura de mercado que ela está, do nível de concorrência que ela tem com outras indústrias e do tamanho e a demanda do consumidor. Se for uma indústria que tiver uma posição de mercado, não vou chamar de dominante, mas com pouca concorrência, dependendo da natureza do produto, se não tiver um produto substituto, provavelmente ela vai conseguir repassar com maior facilidade. Se for uma indústria muito competitiva, com produtos substitutos, ela vai ter dificuldade de repassar esse preço. Mas o que a gente está observando na economia são muitos preços subindo em várias indústrias, né? Você observa material de construção, os preços estão explodindo e muitas outras coisas, os preços estão subindo também. Então, de certa forma, alguns setores estão conseguindo repassar esses aumentos. Mas isso não é para sempre. Isso em algum momento para. Mas, normalmente, respondendo diretamente a sua pergunta, como eu já falei, depende muito do nível de concorrência, se existe bem substituto, ou seja, da estrutura de mercado daquela indústria.
Bom, de qualquer forma, é um alerta, uma preocupação muito grande, né? A gente está passando por mais uma variável preocupante, né? Depois da pandemia, essa crise hídrica, né?
A gente não precisava disso, realmente. De novo, não vamos ficar culpando ninguém, não choveu, mas depois desse momento tão difícil que a gente está passando, um momento difícil também para a sociedade, né? Por conta da crise sanitária e tudo que a gente está observando, a gente não precisava disso realmente na retomada, não precisava mesmo. Mas está aí, vamos enfrentar, e é o que nós conversamos, Luciana, enfrentar de forma transparente, todo mundo contribuindo, cada casa, cada residência, e cada indústria da forma que puder.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês.
Nós conversamos com o economista Marcelo Fonseca, que nos falou sobre como a crise energética pode afetar a retomada da economia agora, pós-pandemia, e o alerta que fica e como cada um de nós pode contribuir para evitar os prejuízos, os danos, né, nesse momento tão difícil. Agora, 4h28.